Jesus. De pé, do jeito que você está, sem ainda cair na preguiça aí, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, por favor. Quero compartilhar com você hoje uma palavra, uma mensagem de muita esperança. É uma mensagem que vai te ajudar a conhecer a Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que ofende muito a Deus, mas como Deus é. Uma palavra que vai ajudar você também de como mexer no coração de Deus, como tocar, como alcançar o coração de Deus. E eu vou fazer isso através da história de uma pessoa aqui, que é impressionante a história dele. Não é? Eu considero e posso dizer para você que é a pior pessoa do mundo. Não é? A pior pessoa do mundo. Deixa eu falar com você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não é? A história da humanidade, gente, é uma história de gente ruim. Tem muita gente ruim ao longo da história, não é verdade, não? Homens fascínoras, assassinos, gente feiticeira, alguns monstros. Tem gente má demais, não é verdade? A gente olha umas maldades assim, acabamos de ver agora, durante a Páscoa, poxa, um grupo de cristãos ali no Paquistão, num parque de diversões, levaram a família. Os caras botaram uma bomba no meio das crianças, 200 mortos, 300 feridos, para matar criança. O mundo é feito de gente mal, gente incendiária, gente como Nero. Nero, pensa num homem desse. Homens traidores, tem muito traidor. Tem gente que faz traição demais, não é não? Judas. Tem Judas por aí até, né? Você já encontrou uns por aí, não é não? Eu já. Homens perversos, assim como Hitler. Câmara de gás. Não é? Pensa, já foi num campo de concentração? Já fui. Caramba, Museu do Holocausto lá em Israel? Nossa, chora. Gente como Mao Tse-tung fez um extermínio na China. Khmer Vermelho. Gente, ó, vou te contar uma coisa. Já vi gente ruim por aí. Mas posso falar com você? Eu vou ler a história aqui de uma pessoa que, talvez, na minha opinião, superou todos esses. Talvez um dos piores homens. Talvez ele superou a perversidade desses aqui. Você vai ver por quê. Foi o 13º rei de Judá. Reinou 55 anos em Israel, um rei de Israel. Israel teve um rei pior do que o Hitler, pior do que o Nero. E nós vamos ver sobre esse cara aqui. Ele reinou entre 697 e 642 a.C. O nome dele é Manassés. Sabe o que significa Manassés? Aquele que se esqueceu. E ele se esqueceu de Deus. Completamente. Vamos ver a história desse cara aqui? E a minha pergunta para você é: é possível? É possível um homem como esse? E talvez você pense aí em alguém que você fala assim: esse merece, mas merece o quinto dos infernos, aquecido à quinta potência. E talvez a gente fique assim, né, torcendo para que os maus sejam castigados. E a minha pergunta é: é possível alguém que desce ao mais baixo nível da degradação alcançar a graça de Deus? Tem jeito para um cara desse aqui? Você já sacou meu raciocínio? Que depois eu vou dizer, gente, se tem jeito para esse cara, tem para mim, tem para você. E eu quero tirar algumas poderosas lições sobre nós e sobre Deus aqui. Vamos lá? Podemos ir? Uma meia hora aí, vamos tentar? Então vamos abrir? 2 Crônicas, eu já falei onde é? 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas é lá no Velho Testamento, falou? Tem gente procurando lá pertinho de Apocalipse, não vai achar não. Vai achar não, você tem que ir mais para o comecinho. Está aprendendo ainda, não é mesmo? Faz o CCM, entra na escola, ainda dá para você entrar e vai aprender a Bíblia, porque perto do Apocalipse você não vai achar Crônicas nunca. Vamos lá, 2 Crônicas, já achou? Não, pastor, minha Bíblia não tem. Tem, irmão, tem. Procura aí que está aí. Vai, olha com mais paciência um pouquinho, vai. 2 Crônicas 33. 33 quanto? Verso 1. Vamos ler a partir do verso 1? Então, olha lá, o que a Bíblia diz? Manassés, olha aí, o que significa Manassés? Aquele que esquece, é o nome dele, se esqueceu. Esqueceu de Deus. Manassés tinha 12 anos de idade, quando o pai dele morreu e ele começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Deixa eu dizer, foi o rei que mais tempo reinou em Israel. 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Olha, talvez é bom você prestar atenção, porque tem coisa que Deus vai dizer, está reprovado, cara. Tem coisa que Deus não admite na vida do homem. Tem coisa que provoca a ira de Deus na vida de um homem. Você quer ver algumas aqui? Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu altares idólatras. Você montou um altarzinho idólatra na sua casa? Deixa eu te falar uma coisa, Deus reprova isso. Ele reconstruiu os altares idólatras que o seu pai, Ezequias, que foi o rei antes dele, e foi um maravilhoso rei que trouxe o povo de volta, ele empurrou tudo para longe de novo. Ezequias tinha tirado a idolatria de Israel, o filho dele foi lá e botou tudo de volta. Deus detesta isso. Ergueu altares aos Baals. Baals é o Deus de Canaã. Fez postes sagrados, altares por todo lugar. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Ele era um astrólogo. Ele adorava os astros. Ele estudava astrologia. Ele via os astros. Ele adorava os astros. Você consulta astrólogos, você vai ler tarô, você fica vendo aquele negócio lá de como é que chama aquele negócio? Horóscopo, isso mesmo, você sabe, né? É, horóscopo, está te pegando. Você fica vendo esse negócio? Deus reprova. Construiu altares no templo do Senhor. Aquele templo que Deus tinha falado, esse lugar é para Deus exclusivo, ele botou lá, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ou seja, dentro da igreja, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Presta atenção aqui. Ele se envolveu a tal ponto com as trevas, que para obter favor do inferno, olha aqui, chegou a queimar seus filhos. Ele pegou seus filhos e queimou seus filhos vivos no Vale de Ben-Imon. Ou seja, o Vale de Ben-Imon, ele adorou ao deus Moloque. Uma estátua que tinha uma fogueira dentro, um buraco dentro, uma estátua de pedra que eles botavam lenha. Ela ficava incandescente, ele pegava o bebê dele, ou o filho dele, ou o garotinho dele, e colocava nos braços incandescentes, e o menino ia sendo cozinhado vivo para sacrificar. Ele fez isso, um pai fez isso com o filho. Ele praticou feitiçaria. Ele praticou adivinhação, leitura do futuro, leitura de mão, tudo ligado à adivinhação. Ele consultou médiums. Ele se envolveu com magia, ele recorreu a médiums, como eu falei, e aos que consultam espíritos, ele consultou os mortos, ele foi em mesa espírita, ele foi ouvir o que a vovó dele queria dizer para ele, o que o seu Fritz, ele foi lá no Zerigó, ele foi lá para ver escrita espírita. Ele pagou descarrego, fez despacho, ofertou na esquina altar de macumba. Isso aqui é feitiçaria. Ele fez o que o Senhor reprova e provocou de Deus ira. Ele provocou a ira. Meu querido, você às vezes já fez alguém ficar com raiva de você. Mas uma pessoa fazer Deus ter ira dele é brincadeira. Diz o texto, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo em Jerusalém que escolhi, dentre todas as nações, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra, que Deus teus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo que eu ordenei. Verso 9, Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém. Ele liderou o povo para longe de Deus, ele desencaminhou. Sabe algo que Deus reprova demais? É quando você induz outros a fazerem coisas erradas. Ah, vão lá comigo. Ah, não tem problema não. É só uma bebidinha, é só uma cheiradinha. Ah, a gente tem que conhecer, nós somos jovens. Ele desencaminhou o povo a ponto de fazerem pior do que os piores. Israel tornou-se pior que as nações pagãs. Israel tornou-se pior por causa desse homem aqui. E o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Segunda coisa horrorosa, além de fazer tudo isso, é que quando Deus falou com ele, sabe o que ele fez? Ele fez assim. Ele fez assim, ó, quero nem saber. Ó, não estou ouvindo. Ele diz, entrou por aqui, ó, saiu por aqui. Mas Deus falou, eu até achei, eu fiquei um pouquinho triste, mas quer saber? Ah, deixa para lá, estou nem aí. O texto diz que ele, Deus falou com ele, eles não deram ouvido. Por isso, já que Deus provocou a ira, Deus deu a chance e não quis, então agora diz, por isso Deus enviou contra ele os comandantes dos exércitos do rei da Síria. Deus mandou um inimigo e falou, vai lá e arrebenta. Deus chama um inimigo e fala assim, está autorizado, pode vir, eu não estou protegendo mais, aliás, estou te chamando. Machuca eles, fere, mata, castiga, porque eles merecem isso. Deus fez isso. E o texto diz assim, eles prenderam Manassés, colocaram-lhe um anzol no nariz. Sabe esse gancho de boi? Eles enfiaram, furaram o nariz dele e puxavam ele pela corda, assim. Furaram o corpo dele inteiro. Torturaram ele. O texto diz que, porque ele não ouviu o Senhor, botaram algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Ele foi puxado, feito um animal, de Israel até no Iraque. E o levaram para a Babilônia. Verso 12. Em sua angústia, porque esse homem sofreu demais, mereceu... Ele buscou o favor do Senhor e o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, o Deus dos seus pais. Quando ele orou e se humilhou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, voltando para Israel, ele reconstruiu, aumentou o muro a oeste da fonte de Ono, não é? Também pôs comandantes em todas as cidades. Verso 15, Manassés tirou do templo os deuses estrangeiros e a imagem que ele mesmo tinha colocado lá, bem como derrubou tudo, acabou, arrumou. Verso 16, depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá, a quem ele tinha desencaminhado, ele agora como rei restaurado, arrependido, convertido, ele ordena o povo, não é? Que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Pode sentar, vamos orar a Deus. Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Normalmente nós achamos que as pessoas são irrecuperáveis. Normalmente nós achamos que essa pessoa não tem jeito. Deixa eu dizer para você, normalmente nós achamos que algumas pessoas são irrecuperáveis. E muitas vezes lá no fundo nós achamos que nós somos irrecuperáveis. Muitas vezes nós achamos que não tem jeito para nós. Nós achamos às vezes que há pecadores que estão fora do alcance de Deus. A gente diz, ah não, para esse não tem jeito. Mas a história desse cara aqui, esse grande rei, esse rei horroroso e depois um grande rei, a história desse homem mostra que não há fundo de poço que Deus não pode mudar. Deixa eu falar de novo para você. Não há fundo de poço que Deus não pode buscar. Sabe, para você entender o quanto esse livro que eu estou aqui é verdade, é um amor louco. Esse amor de Deus é um amor louco. Enquanto muitos de nós estamos odiando e querendo vingança, e dizendo essa pessoa merece um castigo terrível, Deus está dizendo, ah, se ele me der uma chance, que eu possa salvá-lo. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum se perca. O amor de Deus é incomparável, incompreensível, loucura para mim e para você. Esse cara não merecia isso. Ele não merecia que Deus o ajudasse, ele não merecia. Mas sabe, Deus fez isso. Um cara que teve tantos privilégios. Você leu a história aqui, mas talvez não pegou. Primeiro, ele era filho de um pai maravilhoso. Deixa eu te falar. Esse cara que eu considero o pior homem que já passou nessa terra, que fez as maiores maldades, ao meu ver, porque ele conhecia Deus e fez algo que não tem cabimento. Esse cara, sabe, não tinha desculpa para dizer, mas meu pai, mas eu fui abusado, mas a vida foi... Ele teve uma vida maravilhosa, ele era filho de um rei, tinha tudo que ele queria ter, o pai dele era o homem mais bondoso, o homem mais crente, o homem que fez a coisa extraordinária, um exemplo, um modelo, um homem maravilhoso, o rei Ezequias era o pai dele. Ele cresceu amamentando-se na verdade, ele cresceu sugando exemplos bons. Ele cresceu num berço de ouro, num lar de amor. Ele cresceu tendo exemplos maravilhosos de pai e de mãe. E como é que esse cara termina desse jeito? Ele teve o privilégio de, com 12 anos de idade, já saber a profissão dele. O pai morreu e ele, novinho ainda, por sucessão hereditária, já virou rei. Com 16 anos, quando ele já tinha maioridade, não precisava de tutor, ele tinha todo o poder. O cara era um rei em Israel. Deus deu a ele um reinado mais longo. Davi, por exemplo, um rei extraordinário, reinou 40 anos. Esse rei reinou 55 anos. Deus deu a ele palavras. A Bíblia diz que ele teve advertência. Deus falou com ele. Puxa vida, quantos de nós... tem o privilégio de poder dizer que Deus falou diretamente com ele, dizendo, o que você está fazendo não está certo. Ainda assim, ainda que ele teve todos os benefícios, sabe o que, ele fez com tudo isso? Ó, não quis saber. Ele é mau demais. O que você tem feito com os benefícios que Deus tem te dado? O que você tem feito com o privilégio de ter a palavra de Deus na sua mão? Que você tem feito com o privilégio de ter uma escola da Bíblia, o que você tem feito com o privilégio de ter uma célula, o que você tem feito com o privilégio de ter uma sede campestre onde tem encontros com Deus, o que você tem feito com o privilégio de ter cultos, o que você tem feito com o privilégio de poder entrar no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar e discar 00 e falar direto com Deus. Quantos privilégios? O que você tem feito com o privilégio que Deus tem te dado da educação? O que você tem feito com o privilégio que Deus te deu do transporte, da saúde, das duas pernas? O que você tem feito com o privilégio de enxergar? O que você tem feito com o privilégio do curso que você fez? O que você tem feito com o privilégio da sua beleza? O que você tem feito? Deus tem te abençoado com tantas coisas. Você tem jogado isso fora e não tem transformado em coisa a seu favor? Foi isso que esse cara fez. Deus o cercou de bênçãos. Sabe de quê? Como é que ele usou isso a favor dele? Zero. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? O que você tem feito com o conhecimento que você tem, com o que está na sua mão? Vamos ao caso da Bíblia, por exemplo. Está guardada na gaveta e na hora de ir no culto você bate a poeira assim, só para poder ter o sovaco aquecido. Privilégios que a gente tem jogado fora. Ah, eu não vou numa célula, não. Pô, eu estava na minha célula terça-feira. Quando o povo começou a ir embora às 10 horas, 10 e meia da noite, eu estava querendo amarrar eles lá, na minha casa, cansadésimo, de tão maravilhosa que foi a reunião, de tanta edificação, de tanta comunhão. Que experiência nós tivemos juntos ali, foi uma experiência extraordinária. Que privilégio eu tenho. O que nós temos feito? Sabe o que Manassés fez com os privilégios dele? Pegou, processou e transformou tudo, sabe o quê? Pecado. Ele pegou os privilégios e transformou isso em injúria e ofensa a Deus. Muita gente tem feito isso. Sabe o que ele fez contra Deus? Ele liderou o povo dele para pecar contra Deus. O homem abençoado pegou isso e fez assim: pois eu vou fazer mal aos outros. Eu vou liderar. Todo mundo lidera de alguma maneira. Todos nós exercemos influência sobre alguém. O que as pessoas têm imitado em você? De que maneira você tem influenciado o seu ambiente? Para o bem ou para o mal? Quando você chega, todo mundo fala: oh, opa, vai ficar maravilhoso agora. Quando ele chega, tudo ilumina. Ou quando chega, as pessoas já, lá vem confusão. Você é do bem ou do mal? Sabe, ele usou a influência que ele tinha para desviar as pessoas de Deus. Ele não foi sozinho. Ele fez o povo se prostituir contra Deus. Ele liderou o povo para adorar Baal. Ele tornou-se um viciado em astrologia e disseminou isso para todo mundo. E o povo largou Deus para confiar em misticismo e profanidade. Ele não só fez isso, mas ele profanou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele se tornou um feiticeiro. Sabe, a feitiçaria dele chegou a tal ponto que nos sacrifícios de macumba, nas feitiçarias, ele não matava mais frango. Ele não matava animal. Ele não cortava a cabeça de bode. Ele não chupava o sangue da cabeça do bode para obter poder. Ele não matava 3 galinhas e deixava na cabeça para ter poder. Ele matou os filhos dele. Ao nível de consagração ao Satanás que esse homem fez. Você já viu isso? Está na Bíblia, um rei de Israel. Ele fez pior do que... Ninguém fez isso. Você tem um traficante como Pablo Escobar, ele é famoso porque ele morreu para tentar salvar a filha dele, porque ele amava a filha dele. A Bíblia diz: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Ele era mau e não sabia dar boas coisas ao filho dele, fazia mal contra o filho dele. Ele dizimou a família dele. Ele derramou sangue inocente. Ele matou seus filhos. Matou o filho de outras pessoas. Sabe, Flávio Josefo, o maior historiador de Israel, do primeiro século agora, ele diz que todos os dias do reinado desse homem, até ele preso, todo dia, um homem, um ser humano, era imolado em sacrifício. Todo dia. Ele matava as pessoas. Sabe, irmão, o que você tem feito com os benefícios? É lógico que não tem ninguém aqui como ele, nada disso, não é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui jogando nada, eu sei que vocês são maravilhosos, mas eu estou mostrando para vocês, não é? Aonde um ser humano pode chegar? Nada para nós, obviamente. Mas o meu objetivo com vocês é bem claro. Primeiro deles, é que nós às vezes pensamos que a gente faz, e que o nosso pecado fica impune. Não fica. Deus pode dar chance, e a Bíblia mostra que Deus foi muito paciente, falou com ele, deu chance, mas chegou uma hora, não teve? Deus começou a pesar a mão. Deus começou a pesar a mão. Sabe, meu querido, você sabe muito bem meu coração, eu sou absolutamente, como pastor, supra e apartidário. Mas o Brasil desde a colônia, o Brasil como nação, o Brasil do carnaval, o Brasil dos assassinatos, o Brasil que mata 150 pessoas por tiro todos os dias, o Brasil que mata em Minas Gerais 14 pessoas a tiro todo dia o chão do Brasil puxa sangue inocente, e que e que faz o que o Brasil faz, e que é desonesto como é, e que fura fila, e que mente, que se prostitui. Esse país provocou a ira de Deus, e nós estamos sofrendo um juízo de Deus, você não tem a dúvida disso. Bem semelhante com esse, é hora da gente se arrepender da mesma maneira, porque sabe o que aconteceu com esse homem? Deus mandou um juízo sobre ele. E o verso 11 diz que ele não ouviu a palavra de Deus, e deixa eu te dizer, quem não ouve a palavra de Deus vai ouvir a voz do chicote. Quem não ouve Deus falando por bem, vai ouvir por mal na hora que doer. E muitas vezes a gente desobedece e colhe coisas tão dolorosas. E Deus manda que o rei da Síria vá lá, dá total vitória para ele, e o cara é enganchado num anzol. Amarra ele todo, fura ele todo e leva ele preso para a Babilônia. Ele é humilhado, ele foi ao fundo do poço. Ele é arrancado do trono e levado como um bicho para lá. Ele é humilhado. E ele passa a sofrer uma angústia, sabe? Para nós, não tem nada a ver a história dele. Mas tem uma lição para a gente entender. Pecado não compensa. Nenhuma forma de pecado. Talvez para você, não tá, por ignorância, às vezes, não está sabendo. Puxa, consultar os astros gera esse tipo de ira em Deus? Caramba, envolver com a feitiçaria, induzir outros ao erro, prostituir dessa maneira? Querida, é verdade. E quem zomba do pecado é louco. É louco. Vai ser apanhado pelas próprias cordas, não é? Quem não escuta a voz de Deus vai escutar a voz da vara. E Deus, ó, manda nele. Mas quando esse homem está lá na Babilônia, o Iraque de hoje, preso no rei da Síria, nos seus calabouços, sofrendo feito uma doideira, o verso 13 diz assim para nós. Quando ele orou ao Senhor, sabe o que aconteceu? Dá uma olhada aí. O que aconteceu quando este nível, este tipo de homem, isso é que eu quero te falar, quando ele orou ao Senhor, o que é que está escrito aí? Hã? Não, o que é que está escrito aí? Quando ele orou, o Senhor o? Que está escrito aí o quê? O que é ouvir? Não é só ouvir, não. Ouvir é atender. Ouvir é responder. Ouvir é dizer, ok. Uma pessoa dessa pede agora para Deus, Deus, por favor, me ajude. E sabe o que Deus faz? Te ajudo, sim. Hã? Não fala sério. Hã? Querido, como é que você pode dizer que Deus não te ouve? Como é que você pode dizer que Deus não está respondendo a você? Deus ouve um cara como esse, pode pedir. Eu estou falando para você, pode pedir que Deus vai te ouvir. Você não está vendo aqui o que ele está dizendo, não? O texto diz, isso é a coisa mais linda. Isso é lindo demais. Eu não estou pregando uma mensagem feia, eu quero pregar para você a mensagem mais linda que tem. Porque eu não quero falar do mal dos homens, eu não quero falar do que a gente faz de errado. Eu quero falar desse Deus extraordinário. Como é que você pode imaginar que um Deus ouve um cara desse? Como é que você pode imaginar que um Hitler clama a Deus e Deus fala, pois eu te transformarei? Como é que você pode pensar que um vadio, um safado, um sem vergonha feito eu, clama a Deus e Deus me transforma? Ou igual a você, ou qualquer um. E às vezes nós vemos algumas histórias, alguns homens tão maus, e a gente fica com tanta raiva que a gente fala, tomara que morra, que pegue uma doença, que trombe esse carro, que os filhos dele, e Deus está dizendo, tomara que ele me ore. Porque se ele orar para mim, eu vou ter chance de abençoá-lo. Porque eu quero ajudar as pessoas. Meu querido, deixa eu dizer para você, esse é o Deus. Esse é o Deus. É um Deus de infinita graça. Graça é favor não merecido. Nada que nós temos de Deus é fruto de merecimento. Não tem a ver com a sua nota. Não tem a ver com quão bonzinho você é. É pura graça de Deus. Deus é maravilhoso demais, sabe? Deus mandou Manassés para a prisão, não foi para mandá-lo para o inferno, não. Deus mandou ele para a prisão para libertá-lo. E muitas vezes a gente não entende por que acontece, às vezes, um acidente, por que uma doença, por que vem uma crise familiar e nós pensamos, ah, Deus está me fazendo é mal e a gente nem percebe. que aquela prisão que Deus mandou era o único caminho para ele ouvir a Deus. E a vida dele foi extraordinariamente mudada. Então, segundo, como é que você vê os problemas que têm acontecido? Será que Deus não está querendo falar algo? Será que, às vezes, Deus não está gritando com você? John Stott, um dos maiores teólogos do século passado, ele escreveu e disse que o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração que ficou surda. Deus fala, 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 eu não ouço. Aí ele grita através de um sofrimento, ele permite uma dor. E aí a gente, oh Deus, oh Deus. Porque nós somos assim muitas vezes. Quando está tudo bem, a gente é Manassés. O que, que quer dizer Manassés? Esquece de Deus. Nos momentos de paz, nós viramos tudo Manassés. Mas na hora da luta, a gente está lá, oh Deus, oh Deus. Que bom que alguns problemas têm acontecido. Que bom. Porque são problemas que têm podido vir para nos humilhar. E foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, eu destaco a infinita graça de Deus. É disso que eu quero falar. A segunda coisa, a atitude desse homem. O texto diz no verso 12, em sua angústia, ele buscou o Senhor, o seu Deus. E agora veja essa expressão, humilhou-se muito diante de Deus. Muitas pessoas falam comigo, pastor, eu não tenho conseguido isso na minha vida, eu não mudo. Eu não consigo mudar isso na minha vida, eu não consigo sair dessa situação. Eu não tenho conseguido reverter meu caráter, reverter uma história, reverter uma coisa. E eu pergunto, você já chorou diante de Deus? Você já chorou diante de Deus? Eu tenho falado muito com líderes de célula, nós temos milhares, quase 2.000 líderes de células aqui nessa igreja, e muitos falam comigo, pastor, não dá certo, Deus não me usa, minha célula não faz diferença, não há o poder de Deus, eu não vejo os milagres, eu não vejo as coisas acontecendo, as pessoas cochilam, é chato, eu não sou um bom líder. E eu digo, já experimentou chorar no tapete da sua sala e se humilhar e falar, Deus me ajuda porque eu não dou conta? Foi exatamente isso que ele fez. Ele fala, Deus, como eu fui fazer? Eu sou um idiota, eu sou uma besta quadrada. Eu sou o homem pior do mundo, eu sou pior que o Hitler, que o Nero, eu sou o pior, eu mereço morrer. Tem compaixão, eu imploro. Isso é humilhação. E o texto diz que ele se humilhou e quando ele orou, humilde, Deus ouviu. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele reconheceu o seu erro. Ele não se justificou, não endureceu o seu coração, ele se curvou, se humilhou, se arrependeu. Ele orou a Deus, ele que estava invocando mortos, ele que invocava estrelas, ele que invocava poderes satânicos, ele vira as costas para isso e fala, xô, Deus vivo, Deus criador, me ouça. Ele orou para a pessoa certa, ele orou a Deus, ele muda. E por causa disso, o texto diz que Deus o restaurou. Deus o trouxe de volta. Trazer de volta significa trouxe de volta. Sabe, Deus tem que trazer você de volta, trazer a gente de volta. O sonho de Deus é trazer nossas famílias de volta, nos colocar de volta onde? No caminho, no rumo que Ele tinha para nós, no plano lindo, na vida boa, no propósito, trazer de volta. Muitos de nós têm se esquecido, têm se desviado, e o arrependimento faz a gente voltar. Voltar para onde? Para o meu destino, para uma vida certa, para a vida com propósito. Deus levantou ele de volta e restituiu. Sabe, a certeza que eu tenho de que esse homem se arrependeu mesmo? Primeiro, porque Deus aceitou. O texto diz, Deus ouviu a oração. Sabe, os ouvidos de Deus estão abertos, as mãos estão estendidas. Nosso pai está pronto a receber a gente, como aquele pai do filho pródigo. Segunda coisa é, seus olhos se abriram. Sabe, quando a gente arrepende, os nossos olhos se abrem, a gente entende. Eu sou o responsável, eu estou errado. Sabe por que, acima de tudo, apesar dessas coisas serem íntimas, sabe por que eu tenho certeza que esse cara mudou por completo? Porque o verso 15 diz que ele fez uma reforma, ele tirou do templo, ele reformou tudo, ele mudou. Ele fez uma faxina na casa. Minha pergunta, você já fez uma faxina na sua casa? Você já fez uma faxina? Você já pegou sua coleção, que você se vangloria todo, né? Aquela coleção caríssima de cachaça, e já virou tudo no vaso? Você já pegou sua coleção de Playboy, que você fala, eu tenho a Xuxa, eu tenho não sei o quê, você já pegou e já joga aquilo tudo fora? Você já fez uma faxina na sua alma, já jogou suas mágoas, suas brigas, seus ódios fora? Ele fez isso, porque arrependimento implica em mudança, arrependimento implica em mudança, arrependimento implica em mudança. E não só tirou o que estava errado, mas ele colocou no lugar o que é certo. O texto diz que ele tirou o lixo, mas ele reconstruiu o altar. Não adianta nada você jogar sua Playboy fora, jogar os lixos fora, jogar as mágoas fora e ficar vazio. Agora você tem que se encher de quê? De Deus, do louvor, da palavra, das células, dos irmãos, de outros amigos, de uma vida diferente. Ele fez isso. Ele fez isso. Deixa eu dizer para você, que eu quero falar com você. Primeiro, ter pais crentes, ter família crente, não é garantia de que você vai andar com Deus. Vida longa, favor. Ah, mas está tudo indo tão bem. 55 anos ele reinou. Parecia que fazia coisa errada e nunca acontecia nada. Então eu falo assim, faz diferença se eu faço bem ou faço mal. E aparentemente, e tem muita gente dizendo, eu estou fazendo e aprontando, mas eu estou ficando rico, está dando tudo certo, minha família está bem. O tempo, espera um tempo, lá na frente, pá, quebrou. Não há uma impiedade tão profunda, uma maldade tão ruim, que fique fora do alcance da graça de Deus. É isso que esse texto está me falando. Não há quem Deus não possa perdoar. Esse texto me garante. E sabe o que, que eu sinto? Que a gente não deve esperar. Não deve esperar a lambada de Deus. Não deve esperar que uma tragédia aconteça. Não deve esperar que o problema venha para a gente se voltar para Deus. Agora é a hora. O conhecimento, o entendimento de como Deus é tem que nos fazer ir para Ele. Sabe, pecado é algo que Deus abomina, saiba disso. Não brinca com pecado, não. A gente tem que levar pecado muito a sério, porque jamais ficará sem julgamento aquele que, sabendo que está fazendo errado, continua fazendo. E esses dias que nós estamos vivendo, esse tempo, é um tempo da gente voltar para Deus como Ele fez de todo o coração. É um tempo da gente colar em Deus e dizer, eu quero voltar. Eu quero estar com Deus. Se alguém te perguntar e falar assim, o que o pastor Paulo pregou naquela quinta-feira? O pastor Paulo pregou que o pior homem do mundo se converteu para Deus. E que se o pior homem do mundo se converteu, meu pai pode se converter. Amém. Meu violentador pode se converter. Meu algoz pode se converter. O meu traidor pode se converter. A amante do meu marido, que não para de ligar para ele, pode se converter. O governante pode se converter. O pior que você talvez detesta pode se converter. Todos podem se converter. O artista pode se converter. A stripper pode se converter. Mas mais do que isso, sabe o quê? Qualquer um de nós pode se converter. A história desse homem diz que se eu me voltar para Deus, nesta noite, agora mesmo, se eu orar e pedir a Deus, Ele ouvirá. Isso eu garanto, Ele ouvirá o seu clamor. Ele restaurará a sua alma, vai lhe dar salvação e vai agir na sua vida para você restaurar as demais coisas. Não é incrível essa história? Não é incrível? Então, eu quero te fazer algumas perguntas. Daquilo que eu falei aqui hoje, o que se aplica para você? Por que Deus me falou para falar esta palavra aqui hoje? Em que sentido esta palavra se aplica para você? Em que área, de que maneira você está precisando se humilhar diante de Deus? Que restauração Deus está precisando fazer na sua vida? O que, que você não está acreditando que Deus é capaz de fazer? Como você está vendo Deus? Sabe o que as pessoas dizem aí fora? Que Deus é mau. Que Deus é mau. Que confiar a nossa vida a Deus vai fazer com que Deus, a vontade dele, é só tirar o que é bom da nossa vida. E é exatamente o contrário. Quando a gente pode olhar assim, uma história assim, resumida em poucos versos, e a gente olha e fala, caramba, nós somos sempre os errados e Deus está sempre certo. Como isso se aplica para você? Você está vivendo um karma do tipo, eu fui feito para sofrer? Você está vivendo um karma do tipo, eu não vou mudar nunca, isso é uma área de fraqueza que não muda? Você está vivendo um caminhar culpado? Você percebe que esqueceu, desviou seu caminho, não está sabendo como voltar para o rumo? Está aqui. Só uma coisa que é para fazer, se humilhar diante de Deus. Humilhar muito. Orar a Deus, porque da parte dele, o coração dele está prontinho para te abençoar. Vamos orar? Vamos orar. Fé, curva a sua cabeça aí onde você está. Curva a sua cabeça aí mesmo. Talvez alguém está aqui dizendo, eu estou andando com Deus porque meu pai anda com Deus. Isso não adianta nada. Talvez alguém está dizendo, ah, mas está tudo indo bem comigo. Vida longa não é segurança de que Deus está ao seu lado. Talvez alguém esteja dizendo, eu não mereço a salvação. Eu não sou digno, eu sou mal demais. O que eu fiz não tem perdão. Como eu sou, não tem jeito. Talvez nada disso é sua realidade, mas você só está frio longe de Deus. Você é Manassés, se esquecendo de Deus. Cada dia está afastando mais, e eu digo, não espera uma tragédia, não espera vir uma coisa ruim sobre você para voltar para Deus. Abandona o pecado, porque Deus abomina. Volte-se para Deus de todo o coração, e Ele vai ouvir. E Deus ouviu a oração de Manassés. Faz uma oração agora. Faz uma oração, que a sua oração seja, tem compaixão de mim, Deus, perdoa o meu pecado, eu tenho feito o que o Senhor não se agrada, eu me arrependo, eu me humilho profundamente diante de um Deus santo, seu amor é sem igual, eu não quero fugir do seu amor, eu quero recebê-lo. Meu convite é que se você hoje quer voltar para Deus, você quer arrepender dos seus pecados, você quer o perdão de Deus, você quer começar de novo, você quer se lembrar, voltar, você sai do seu lugar e vem aqui na frente para nós orarmos juntos. Talvez tenha alguém que quer entregar sua vida a Cristo hoje. Talvez tenha alguém que diz, pastor, hoje eu quero me humilhar diante de Deus, eu quero me arrepender e me converter. Eu quero me tornar um crente, uma nova pessoa. Eu não quero ser mais Manassés, que tem vivido sem Deus. Pode vir que nós vamos orar pela sua salvação. Talvez não, você já é de família evangélica, como ele, mas se afastou. Se desviou, andou por caminhos que não agradam o Senhor e dá uma sensação de que, ai, medo de juízo. Você tem medo de que uma hora uma coisa ruim aconteça. Medo de bater uma coisa, medo de um castigo. Medo de que venha o juízo de Deus. Eu digo, arrependa-se. Apenas confesse o pecado e se humilhe muito diante de Deus. Eu quero chamar você a fazer um conserto com Deus. Quero chamar você a fazer como Manassés fez, uma reforma na sua vida. E talvez você tenha sentido o seguinte, eu não sou digno. E eu posso te dizer uma coisa, não é mesmo. Mas Deus não está nem aí. Porque Ele não abençoa os dignos, Ele em geral abençoa os indignos, os que não merecem. São esses que têm ganhado mais e mais da bênção de Deus, os que reconhecem, eu não mereço, eu sou pecador e não mereço. Você quer dar um passo diante do Senhor? Quer orar onde você está? Ótimo. Quer vir aqui? Ótimo. Como você quiser. Nós vamos orar a Deus neste momento. E eu quero orar com você. Tenha seu tempo de oração. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, que não tem certeza da sua salvação e quer hoje entregar-se a Cristo, converter-se ao Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui, eu vou estar aqui para orar com você. Salvação, hoje é uma noite de salvação, de arrependimento, de começar de novo, de fazer um retorno. Vamos orar. Você está aqui? Que beleza, fico feliz demais. Tem mais alguém que quer uma reconciliação completa, um arrependimento com Deus? Um arrependimento? Pode, irmão, por favor. Tem alguém? Hoje é noite de se humilhar diante de Deus, de pedir perdão, de querer reforma, de falar, eu vou fazer certo de novo. Eu não vou ser mais a influência para o mal, nem o problema, eu vou ser a solução. Graças a Deus. Venha. Pode vir. Venha anonimamente, mas para Deus Ele sabe seu CPF, seu tipo sanguíneo. Ele sabe seu detalhe, seu segredo. Não tem nada para esconder de Deus. Ele sabe, Ele já viu tudo. Está tudo lá. Agora é uma questão, se Ele vai apagar ou se vai continuar te cobrando. Se você confessa, Deus apaga. Se você retém, você não prospera. A palavra de Deus diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 14. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Foi isso que Manassés fez. Tem mais alguém precisando passar por esse choque de sinceridade, de arrependimento, de realidade? Nós vamos orar. Você que está aqui à frente comigo, faz uma oração agora. Se é para se converter, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Se é para se converter, diga: eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. Se você quer receber a Cristo, precisa declarar: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E hoje eu entrego minha vida a Ele. Se você já se converteu antes, mas esqueceu-se de Deus, e quer se humilhar e se arrepender, você vai dizer: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar, reformar minha vida, derrubar os ídolos, limpar, fazer uma faxina. E eu quero de volta o altar do Senhor na minha vida. Eu quero o altar. Meu irmão, tem mais alguém que quer altar na sua vida? Que quer recolocar dentro do santuário o altar? Que quer colocar no seu coração Cristo no centro? Vem, vamos orar por você também. Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento de oração final. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço, Pai, por este exemplo da Bíblia. A palavra diz que tudo que está escrito foi escrito para nosso exemplo, para nossa edificação, para que nós sejamos transformados. Obrigado pela tua palavra, por ter registrado uma história tão triste, mas ao mesmo tempo tão alegre, uma história tão dura no começo e tão maravilhosa no final. Senhor, que assim seja com a vida de cada um, Pai. Ainda que teve um começo errado, um começo duro, um começo trôpego, um começo falso, um começo sujo, Senhor, que o fim seja maravilhoso. Oh Deus, que o fim seja fantástico, que seja feita a sua vontade. Senhor, nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor. Tem misericórdia, nós nos humilhamos diante de Ti. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa nossas escolhas erradas, perdoa os passos errados, as decisões erradas. Perdoa, Senhor. Eu peço sobre cada um aqui à frente, Pai, tua bênção, Senhor. Oh, Deus, faz uma restauração. O Senhor conhece, Pai, o que traz o meu irmão aqui, Pai. O Senhor conhece, Pai, o que traz a minha irmã, Senhor. O Senhor sabe, faz a obra aqui. Vem, Espírito Santo. Vem fazer a obra. O Senhor conhece. O Senhor conhece, Pai, a história. Abençoa. Vem, Senhor Jesus. O Senhor sabe por que ela está aqui, Senhor. Eu oro. Faz a obra agora, Pai. Um verdadeiro Peniel, Pai. Um novo nome. Uma nova identidade, Senhor. Uma nova identidade. Um novo caráter. Pai, em nome de Jesus. Uma nova força. Uma nova maneira de ver. Em nome de Jesus. Receba. 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 Restauração. Pai, no altar do coração nós colocamos a cruz. Oh Deus, fora os ídolos, fora todos os ídolos, fora todos os ídolos, toda imundice, todo pecado, fora. E no coração colocamos a cruz, o trono. Em nome de Jesus, fora todo lixo, fora todo pecado, Pai, toda fraqueza, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Senhor, quebra as correntes, Pai, quebra o domínio do pecado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, vem com a glória, vem com a glória. Enche, Senhor, enche, 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 enche de glória, enche do Espírito. Glorifica, Senhor, glorifica, Senhor, glorifica, Senhor. Não pode, não pode no coração desse homem não estar o trono, não pode, Senhor. Não pode, Pai, ter outro no centro, não pode. Não pode o mundo, o pecado, não pode, Senhor, não pode. Oh, Deus, Ele foi feito para ser santuário. Ele foi feito para ser cheio da glória. Ele foi feito para ser cheio do Espírito, batizado. Eu oro, Pai, tira o lixo e restaura a unção. Tira, Pai, o que se esqueceu e faz voltar, Pai. Põe a cruz, põe o trono, Senhor, põe o altar. No nome de Jesus, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és Deus de graça infinita. Mais uma vez manifesta a tua graça, Pai, perdoa o pecado, restaura a unção, restaura a glória, enche a glória de volta, traz de volta o que se foi, restaura, traz de volta a glória, Pai, Pai, traz de volta o fervor, o amor, Pai, perdeu, se esqueceu, esfriou, mas eu venho pedir, Pai, acende de novo, enche do Espírito, enche, enche. Que não haja espaço para dois amores, um amor só. Que não haja espaço para dois sonhos, um sonho só. Que não haja espaço para dois senhores, um senhor só. Um dono, um amado, um amante, só um amante. Não tem lugar, não tem mais lugar. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor. Enche, Senhor, restaura a glória, restaura a unção, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, enche. Oh, oh Deus, ah Deus, esse coração foi feito para ser cheio do Senhor. Oh Deus, nossos corações não foram feitos para ser lixeira, Senhor. Nós não somos terrenos vazios, onde as pessoas derramam lixo, onde os ratos crescem. Nós não somos, nós fomos feitos para ser cheios, cultivados, jardim regado, frutíferos. Pai, vem, Senhor. Vem arar, vem limpar esse terreno e vem semear de novo, para que ele seja um pomar frutífero e dê muito fruto para o Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Senhor, esta igreja aqui, Senhor. Senhor, eu entendo que as pessoas vêm às quintas-feiras porque têm fome, porque estão buscando Deus. Eu também estou aqui por isso, eu estou te buscando aqui. É o encontro dos buscadores de Deus. E nós sabemos o quanto o pecado tem nos prejudicado, Senhor. Nós às vezes não admitimos, damos mil desculpas, mas pecado é pecado e pecado mata. Senhor, nós nos arrependemos agora, Pai. Nos humilhamos muitíssimo diante de Ti. Perdoa com o que temos feito com a Tua glória. Perdoa, Pai, como temos profanado o nosso corpo. Como temos misturado em nossos corações desejos antagônicos. Temos amores que competem. E o Senhor não é o, mas é um. Perdão por isso, Senhor. O Senhor não foi feito para ser um, Pai. Oh Deus, eu venho pedir uma profunda restauração nesta noite. Oh Deus, que saiamos daqui como aqueles que viram a Deus face a face. E agora a sua vida foi mudada, Senhor. Não é mais o mesmo, Pai. Ó Deus, eu de novo peço a bênção sobre as famílias, Pai. E eu sei que se cada um aqui mudar, a família vai mudar. Eu não aceito, Pai, que esses irmãos saiam daqui sem sair cheio do Espírito Santo. E como se eu impusesse as minhas mãos no coração de cada um, a minha mão sobre a cabeça de cada um, eu peço agora, mais, restaura a glória. Oh, Senhor, enche cada um aqui à frente, cada um na sua cadeira, derrama do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito. Derrama graça, poder, unção. Faz, Senhor, a Tua obra, Pai. Tome e conquista esses corações. Que saímos daqui cheios, renovados, humildes diante do Senhor, para fazer reforma em nossa casa. Jogar fora o que não é Teu e receber o que o Senhor está nos dando. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito. Enche-nos de amor único, de paixão por Ti, de fidelidade. Ajuda a nossa fraqueza, cura-nos, Pai. Tira o vício do mal em nós. Tira a natureza, ó Deus, corrompida de nós, Pai. E dá-nos Teu Espírito, Teu coração, Teu poder. Pai, se alguém entrou aqui e chegou doente, que o Espírito Santo manifeste cura agora. Cura sobre a enfermidade. Se alguém entrou aqui, ó Deus, em depressão, em cativeiro, ó Deus, mental, psiquiátrico, Senhor, e anda, Deus, ó Pai, para baixo, amarrado, acorrentado, preso. Ó Deus, se alguém chegou aqui debaixo de ataque, de tentação feroz, se o diabo tem planos de mal, de morte, de roubo na vida de alguém aqui, Pai, cancela isto agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir libertação. Eu venho pedir, Pai, que o Senhor tome cada um, põe tua mão sobre cada um e conduza em bênção e vitória. Minha oração. Assim eu despeço os meus amados irmãos, na graça, na paz, no poder do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: põe a mão assim no seu coração. Põe a mão no seu coração. Deixa Deus botar um selo aí. Sabe o que é selo? É aquele que ninguém rompe. É lacre. Deixa Deus lacrar seu coração e você dizer: está fechado para Deus. Está fechado, é só de Deus. Meu coração é só de Deus. Eu quero conhecê-lo mais e mais. Amém. Que a graça do Senhor seja sobre você, viu? Que de hoje até quinta-feira que vem, as suas células amanhã, sábado, seu domingo. Domingo temos dois cultos extraordinários aqui, às 10 e às 18. Não só aqui, mas na IBC, a IBC lá no bairro Santa Efigênia, IBC 3, lá na Central Eldorado, né, em toda a cidade. Mas estaremos aqui, 10 horas e 18 horas, um louvor estupendo. Quinta que vem é a conferência, você já sabe. Então vem quinta e programa sexta e sábado, você vai ser muito abençoado. Não deixe de ir na sua cela. É lá que a gente cresce. Agora, meu desejo de hoje é uma semana. Você vive uma semana, assim, sensacional. Meu desejo é uma semana, sabe, de vitória para você. Toma posse de uma força e de uma vitória. E vá confiando que você recebeu do Senhor algo para te dar vitória nessa semana. Será uma semana diferente. Então abre seu coração e seu ouvido, que Deus vai falar e te abençoar. Vá em paz, em nome de Jesus. Vai abençoado, não é? Vai abençoado. Tem um café lá fora, tem uma pizza. Quer tomar um lanche aqui? Quer visitar a livraria? Desfruta, é sua igreja. Fica à vontade, vai na paz do Senhor. Se alguém aqui entregou sua vida a Cristo, está se convertendo hoje, eu preciso que você venha para anotar seu nome, hein? Eu preciso do seu nome. Se você entregou sua vida a Jesus hoje, vai ali, ó. Vai ali, por favor, que nós vamos anotar seu nome, tá bom? Vai na paz do Senhor, uma noite abençoada. Deus continue te abençoando. Até a próxima quinta, até domingo, até onde a gente se encontrar. Na paz do Senhor.